Define parameters of program.
My captain, James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic.
Make it so, Navarre.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo, sempre às segundas-feiras à noite, para você, Tech, que está acompanhando aí Star Trek Discovery. Vamos comentar hoje o 8º episódio da 5ª e última temporada, chamado Labyrinths, ou Labirintos. E para comentar aqui este episódio comigo, temos este trio maravilhoso, Mariana Gamberger. Tudo bem, Mari?
Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, Gus, Salvador, Murilo, pessoal que está no chat, que nos acompanha a sempre às segundas-feiras. Um prazer estar aqui conversando sobre episódio que, olha, compete ali com aquele que eles ficam pulando no tempo ali entre os dois melhores dessa temporada. Esse episódio hoje, para mim, foi extremamente especial, assim.
Com certeza, Mari. Boa noite, Salvador.
Boa noite, Gus, Mari, Murilo, nosso público aqui. Eu também curti muito esse episódio. Não sei se eu coloco no mesmo nível aí daquele quarto episódio, o episódio dos pulos temporais, mas eu achei um episódio muito gostoso de assistir, reflexivo, um ritmo bacana. É meio que, como eu escrevi lá na resenha, é meio que a calmaria antes da tempestade, né? A gente entrando agora na fase final, é aquele último respiro para entrar numa sequência que naturalmente vai ser de muita ação aí dos últimos episódios. Eu gostei bastante desse Labirintos.
Muito bom. E também aqui, Murilo Von Groll. E aí, Murilo?
E aí, Gus, também curti o episódio. Também não coloco na conta do melhor, para mim o melhor também não é nem o quarto, é o sexto, mas realmente está entre os melhores episódios da temporada. Curti também.
Boa! E bom, pessoal, antes da gente começar aqui o nosso papo sobre o episódio do nosso TB ao vivo, temos sempre os recadinhos aqui no começo da live. O primeiro de todos, você que acompanha toda semana já está careca de saber, mais careca que Jean-Luc Picard, que é o quê? Deixar o seu like, pois é, você que tá chegando, se acomodando aí no sofá, né, acabou de ligar a TV, sintonizou no TB ao vivo, já deixa o like para a live começar a chegar para mais pessoas, sejam inscritos do TB, seja a galera que tá no YouTube procurando o que assistir, para que a galera consiga aí saber da live, deixe o seu like, beleza? Segundo aviso, acompanhe o TB nas redes sociais. Estamos presentes aí em quase todos os lugares que você pode imaginar. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok. Todos os meios possíveis, sempre em @TechBrasilis. E o terceiro recadinho, não menos importante, pelo contrário, mais importante de todos, é que se você ainda não ajudou os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação complicada por lá, nosso amigo, né, Murilo aqui fez o apelo lá nas redes sociais do TB, a gente também vem enfatizando aqui nas lives para que você possa fazer a sua doação. Os dados aqui, o Pix oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul, estão aqui na descrição e está aqui também o QR Code, ó, na tela aqui, para você doar e ajudar nessa causa, uma causa constante, tá, pessoal? Parece que a água começou a baixar um pouco por lá, mas o Estado vai passar por todo um processo de reconstrução que vai precisar da sua ajuda. Fala aí, Boilinha.
Não, só para fazer um alerta, aproveitar que a gente tem gente de todos os cantos do Brasil aqui, para quem está procurando doar coisas específicas e não dinheiro, eu queria apelar para que as pessoas doassem cobertores e roupas de frio, que é agora a nossa maior necessidade aqui no Estado. Você sabe como o Rio Grande do Sul é frio, e está muito frio, e as pessoas nos abrigos não têm cobertores, não tem roupas de frio, e é a coisa que está mais difícil. As pessoas mandaram do resto do país muita água, e nós agradecemos isso, mas água é uma coisa que já tem fartura aqui, de tanto que enviaram, graças a Deus. Agora, cobertor e roupas de frio é uma necessidade muito brutal nossa aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem está envolvido em envio de coisas para o Rio Grande do Sul, eu só queria fazer esse pedido. Cobertores e roupas de frio é a maior necessidade agora nossa, porque realmente tem muita gente nos abrigos e as pessoas estão passando muito frio, porque os abrigos são, por exemplo, na minha faculdade tem um abrigo lá que as pessoas dormem nos ginásios. E as pessoas estão passando muito frio, chega em temperaturas quase abaixo de zero na madrugada, vocês não conseguem dormir de tanto frio. Então era esse apelo que eu queria fazer. Se você está enviando coisa para o Rio Grande do Sul, por favor, envie esse tipo de coisa. Obrigado, Gus.
Perfeito, Murilinho. É isso aí. Vamos todos fazer uma corrente aí de doações, tá? Para a gente ajudar aí todo mundo do Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Bom, recados dados, vamos falar sobre Labyrinth. Bonita caneca, viu, Mário? Gostei, gostei. Muito bom. Bonita, bonita. Edição limitada e exclusiva.
Eu não tenho, não ganhei essa aí.
Essa é antiga, essa é antiga.
Bom, pessoal, vamos mergulhar no episódio Labyrinths, a nossa tripulação da Discovery, chega às Badlands, que é um lugar que já foi visitado antes no universo de Star Trek. Nossa, que ideia, enciclopédia de Star Trek, Salvador Nogueira. Você poderia contextualizar aí as Badlands para o nosso público?
Bom, as Badlands foram introduzidas, se não me engano, em Deep Space Nine e depois tiveram um papel proeminente no episódio piloto de Voyager Caretaker, que é justamente o local onde a Voyager vai procurar os Maquis. Então eles estabelecem lá na cronologia de Star Trek que os Maquis, esses rebeldes que são contra o tratado que a Federação assinou com Cardassia para estabelecer a paz, eles começam a se rebelar. E uma das bases de operações deles é justamente nas Badlands, que é uma tempestade de plasma enorme e as naves têm dificuldade de navegar por lá. E é justamente lá que a Janeway é enviada com a Voyager para tentar capturar o Chakotay, que era um líder Maquis, e eles acabam sendo ejetados para o quadrante Delta a partir das Badlands. Então, assim, foi um retorno muito legal, né? Porque uma repaginada, inclusive, nos efeitos visuais. Eu achei que eles fizeram um bom trabalho de dar um tapa com relação ao que dava para fazer com efeitos visuais nos anos 90, mas mantendo a identidade do negócio. Diferentemente da barreira galáctica que a gente viu na temporada passada, que não parece muito com a barreira galáctica que a gente viu na série clássica, aqui eles conseguiram manter essa identidade visual apesar do update. Então achei muito bacana, não só pela referência, mas também pela reverência ao que foi estabelecido antes aí na franquia.
Muito bom. Agora, é uma pergunta aqui, agora é pessoal, porque realmente na minha memória não me vem. A gente já havia visitado a The Eternal Gallery and Archive antes de Star Trek, ou é 100% novidade, Salvador?
100% novidade. É engraçado que na série clássica tinha uma coisa parecida com essa, que é justamente o Memory Alpha, que hoje é esse grande site, repositório e tal, não sei o quê. Eles traduziram como Alpha Memória na série clássica, no episódio The Lights of Zetar, As Luzes de Zetar, que o Murilo adora.
Lamentável.
É, o Murilo adora.
A Mari participou desse episódio, no sério, lamentável.
Um dos episódios mais horríveis da série clássica. Mas que tem essa. É engraçado que até quando a série clássica é ruim, ela introduz coisas bacanas. Então até tem esse grande, esse planeta que é uma espécie de uma super biblioteca da Federação e tal. Mas eles deram de novo um upgrade, fizeram uma nova, um novo conceito, e eu achei interessante que isso aí é uma coisa quase, é quase uma ONG internacional em Star Trek, né? Essa galeria, porque ela reúne conteúdo de povos não alinhados. Então os Brins têm conteúdo lá. Possivelmente outras entidades que não a Federação também têm conteúdo armazenado lá. É uma tentativa assim, de preservar a história da civilização na galáxia. Eu achei muito legal. E olha, independentemente da novidade, o cenário é uma... Se os caras fizerem 50 minutos do episódio só filmando ali, passando a câmera ali, já estava bom, já era... Eu acho que o episódio ganhou muito por causa do cenário, que a ambientação é muito boa, filmada em locação, numa biblioteca da Universidade de Toronto.
Ô Salvo, eu vou fazer uma pergunta. Pode falar, Mari.
Um de cada vez. Não,
o disco já tinha feito algo nesse estilo, que era aquela nave que fica andando por aí e tem todas as sementes, né? Então é muito legal essa... essa ideia de que você preserva tudo que você tem no universo, seja de material biológico, de história escrita, de artefatos, né? Lá na série clássica também, sobre os eventos, os acontecimentos, tudo ali registrado, né? Que é algo importantíssimo, que é o que o book da imaginação da Michael fala, né? Se você não lembra da história, você está fadado a repetir os erros, né? Então, eu acho que é interessante esse conceito de você preservar o que você tem ali.
Total, Salva, aí...
Deixa eu fazer uma pergunta.
Fala, Moelo.
Para só a gente pegar essa questão aí do canônica. Salva, a memória para saber que é boa, mas é tão imbatível. O Memorial Alpha foi destruído no final de Lights of Victor, não foi?
Não, no acho começo. Que foi destruído, não. Acho que passaram as luzes lá, mas não destruíram, não.
Destruiu sim, cara.
Acho que não, cara. Os caras estavam tudo mortinho lá depois que as luzes passaram, mas a tripulação desceu lá, lembra? Viu? Todos os corpos caídos lá.
É verdade. Mas teve um lance que foi destruído, não foi?
Quê?
Por aqueles episódios finais da série clássica, não teve um lance desse que foi...
Acho que não, cara. Acho que não.
É eu que tô...
Acho que não. Posso estar muito surpreendido.
Muito Guaraná.
É. Mas não sei, é engraçado. O Thiago de Lima Castro acabou de colocar um comentário. Fiquei emocionado por citar a presença da geometria de Euclides. É, eu não tenho certeza disso, mas eu quero checar com ele, já que ele ficou emocionado. Eu desconfio que porque essa é uma obra perdida, eu acho. Todo mundo conhece a geometria de Euclides por referências a Euclides, mas eu não sei se a obra original existe. Talvez por isso ele tenha ficado emocionado. Ele pode contar. Olha lá, não, ele está falando aqui, ó, proposital, eu não fiquei emocionado. Não, além da história da matemática, a geometria de Euclides foi importante para o início da ciência moderna. Então, não. Então, existe essa obra. Porque tem muitas obras que foram perdidas. Por exemplo, as obras do Aristarco, falando do o primeiro cara a propor o heliocentrismo, né, que o Sol estava no centro do sistema solar, lá na Grécia Antiga. A gente sabe de gente citando e falando, ah, isso aí é tudo bobagem e tal, e não sei o quê, mas a gente não tem a obra original do Aristarco. Mas que bom, então, que o Euclides tem e está bem guardado lá no, na galeria.
É que nem as cartas de Paulo na Bíblia, né? A gente só tem algumas cartas e o que ele tá respondendo ninguém sabe, né? Ah, vocês são tudo merda aí, ninguém sabe o que os caras fizeram.
Exato, a frustração da incompletude da preservação dessas obras históricas. Né?
Os patrulheiros do crânio, eles ficam malucos. Bom, pessoal, mas a Discovery chega à grande biblioteca, ao arquivo, porque lá está a última pista, né? É onde tudo leva a Discovery para essa última pista e que, na verdade, né, a gente vê que essa última pista, na verdade, é um teste, né? A Michael chega ao arquivo muito bem recepcionada, diga-se de passagem, não esperava que seria tão fácil, tudo bem, ela é federação, mas... Pelo contexto, me surpreendeu, né, que o arquivo, a biblioteca, fosse abrir as portas para a Michael, sabendo quem estava chegando logo depois. Achei muito curiosa a política deles, né, de não interferir ali, ser aberto a todo mundo. Mas essa permissividade quase gerou a destruição do próprio arquivo, né, Murilo?
É, mas eu acho que... bem, pode ser eu enlouquecendo, mas eu achei que teve uma crítica social ali muito, muito pertinente, do sentido do que as duas coisas, primeiro do lado dos Breen, cara, olha o jeito que a federação chegou lá e olha o jeito que os Breens chegaram lá, é muito mais fácil, se tu for gentil com o amiguinho, é muito mais fácil conseguir as coisas do que ser um escrotão, então isso foi uma coisa que me pegou, assim, não sei se foi o propósito do roteiro passar esse recado, mas foi com a impressão que eu tive. Tipo, o que que o nosso amigo Breen ganhou sendo um escrotão lá com a bibliotecária? A gentileza sempre é o caminho mais fácil para tu chegar nas coisas, e proposital não é uma coisa que a gente está discutindo aqui nesse começo, se as coisas são propositais ou não, mas foi o roteiro para mim sublinhou, assim, sabe? A diferença brutal entre os Breens e porque o nosso amigo Breen fala isso, o nosso imperador lá, que a compaixão é a fraqueza da federação, né? Talvez possa ser, talvez a escrotidão deles seja a fraqueza deles, entendeu? O que eles ganham com aquela escrotidão toda? Enfim,
eu não colocaria todo mundo no mesmo balaio de gato, não. Talvez os Breen tenham uma coisa assim mais de, de ser militar, de achar que são os fodões e podem sair conquistando todo mundo, mas eu acho que nem todos são idiotas e não, uns completos sem noção, que acham que pode chegar mandando e que todo mundo vai acatar. Inclusive, a Mol fala, pô, mas o Lack me falou que os Brins tem, né, reverenciam a cultura, a história e tal. Então, quer dizer, eu acho que ele não representa exatamente a raça como um todo, né? Não, eu acho que talvez outros Brins ali chegariam de uma forma diferente.
Porque senão não ia ter acordo, né? Senão não ia ter acordo, né? Como é que eles iam fazer um acordo para colocar as coisas na biblioteca e chega lá, ah, me dá aí o negócio?
Sim, claro, né? Quer dizer, outros já levaram material para lá, então...
Mas acho que esse é o ponto, Salva. Esse é o fim dessas pessoas, eu acho, que no fim das contas. Que nem o nosso... Cara, o cara é tão escroto. O cara é tão... Eu mandei uma mensagem pra Mário vendo... Cara, poucas vezes eu vi em Star Trek alguém tão escroto. Mas ele não tem nuance. Ele é um escroto.
Exato, exatamente. Mas eu acho assim, eu acho que a tua percepção é perfeita, mas ao mesmo tempo, você pode dizer que é um personagem que não tem nuance mesmo. Que é tipo, ele é pra ser o malvadão mesmo. E que bom que morreu, né? Porque é isso. Porque ele tá ali para ser odiado e ser despachado em seguida.
Porque vamos pegar, por exemplo, um exemplo como o Ducati. O cara é um escroto, mas o cara tem nuance. Tu vê ele com as Yalvas, o cara é pai das Yalvas. Esse não, ele é um escroto. A cada ele tomando café da manhã, ele é escroto.
Entendeu? Mas aqui, pela própria origem dele ali, como que ele tá no poder? Ele tá no poder porque ele é tio do Lack.
Ele é um usurpador.
E o Lack não tinha nenhuma ambição de seguir o fato dele ser o descendente, né, do imperador, e ele não querer saber das brigas e tal, de quem que ia herdar lá o império, e aí o tio se aproveita. Então ele está ali se aproveitando de uma situação. Então não é o cara que está ali por mérito, porque é um cara que é adorado, porque ele fez coisas boas, porque ele pode até ser um cara, tipo, maquiavélico, né? Daquela coisa que ele é adorado pela maneira como ele age. Ele faz as coisas que ele é adorado, mas ele não é um cara bom. Mas ali ele nem é isso, né? Então é interessante como eles pintam o cara ali. Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Temporadas de 10 episódios não nos permite elaborar mais, né? Quando a gente falou do Ducati. O Ducati aparece no primeiro episódio de Deep Space Nine e vai todas durante as 7 temporadas até o último episódio. Então você tem condições de criar histórias. O cara não, o cara tem que entrar nessa temporada, fazer o papel dele, a função dele e sai. Então, infelizmente, a gente não tem tempo de elaborar mais. Teria sido super interessante saber o background de toda essa história, dessas facções Brins, que uma está contra a outra, querendo tomar o poder e tal, que seria super interessante, né?
Mari, eu acho que tu toca num ponto muito importante, que é essa questão de ter poucos episódios, e me fez refletir uma coisa que eu nunca tinha pensado. Qual vilão de temporada é bom em New Trek, dessas temporadas de 10 episódios? O Brin aí... Tem essa questão que a gente fala que ele não tem nuance. A Vade, que é um horror. O controle não é bom. Não, mas é sério, não, Guzman, é uma crítica a New Trek no modo geral. É que não tem tempo para desenvolver um vilão. Então todos eles são muito maniqueístas, entendeu? Tipo, mim quer maldade, entendeu?
O de Prodigy é bom. O de Prodigy é interessante. Não,
mas tem muito mais episódio para desenvolver ele.
Ah, mas são episódios curtos. Podem ter 20, mas são 20 minutos. É como se fossem 10.
Mas não é serializado.
Eu acho assim, eu acho que você já parte da premissa errada, de que Star Trek tem que ter vilão. Essa é a premissa, tá errada, né? Não é isso. Eu acho que quando se trabalha nesses temas, você pega, por exemplo, a terceira temporada do Discovery, tinha lá o Zaira e tal, que era para fazer o papel de... Né? Mas a trama toda estava com um negócio da queima, que era o Sukal, que não era um vilão. Né? Na quarta temporada, não tem vilão mesmo. É um negócio da anomalia, que no final é a espécie 10C, que não tem nada de malévola. Então, assim, não precisa obedecer a esse formato, eu acho. Eu gostei muito. Ó, uma coisa que eu gostei desse episódio, e eu acho que foi o primeiro episódio que eu gostei disso, eu faltei aqui em algumas participações, mas em geral, os episódios que focaram nos Brings até agora, eu não tinha gostado muito. Tanto o Mirrors quanto o Eriga, eu não tinha achado assim nada de outro planeta. Mas esse aqui, eu achei que foi bem trabalhado. Achei que os Brings, você começa a perceber que existe alguma diferença entre eles, alguma nuance, como você estava dizendo, Murilo. E eu acho que isso, e acho também que foi o episódio que, para mim, resgatou a Mol. Não sei vocês. Mas eu acho que a Mol sai muito forte desse episódio. E pela primeira vez eu vi ela fazendo alguma coisa de fato, sem ter frases de efeito, simplesmente. Ela manipulando os caras lá e falando: nossa, tá prestando atenção nesse. O episódio inteiro, né? Você tá prestando atenção nesse cara, né? Ele, ó, ele não liga pro Lark. Ó, ele não liga pra você.
Olha lá. Eu não deixava, hein?
É o episódio inteiro. E ele:
tem muita coisa sutil.
Para de falar.
Tem muita coisa sutil acontecendo nessa parte do episódio. Muitos olhares, porque assim, os Brim, você não tem como ver a pessoa, você não tem como ver o olho. O olho diz muita coisa quando a gente enxerga a face de uma pessoa, né? Os Brim não tem essa condição. Você pega um Saru, você pega um Odo, apesar da maquiagem toda, daquela, né, um Quark, um Worf, mas você vê o olho, e o olho diz muita coisa. E aí aqui são movimentos que eles fazem com a cabeça e o modo como eles mexem. Eu achei que foi muito interessante isso daí. Porque no começo, quando o Hur está lá falando umas coisas e tal, e a Mol está sacando tudo, está sacando o discurso dele, está sacando que os Brim ali reverenciam o Lak de uma forma que ela não esperava, porque o Lak sempre negou isso, então ela talvez não tivesse a verdadeira noção do que ele era para esse pessoal aí, pelo menos para eles dessa facção, né? Não sei das outras facções, se talvez tenham essa reverência a ele, mas dessa facção, sim. E aí, quando o Hu fala para o outro carinha lá, né? Para o Arizan, levá-la dali, que já deu, né? Ele vai e ele não pega no braço dela com força, ele simplesmente toca, porque ele a reverencia pelo fato de ser esposa do Hu, o que o Hu não faz. E aí, quando ele faz isso, o Hu dá uma olhada, ele fica incomodado com isso, ele não gosta desse modo como o cara. Até achei assim, pô, será que esse cara é alguém que era muito amigo do Lak? Será que ele vai ajudá-la por conta disso? Ou será que é só uma reverência pelo que ela representa? Mas, assim, o tempo inteiro você tem esses olhares, e do Hu também, o jeito que ele olha ali para cá, eu achei muito bem feito. Eu acho que eles conseguiram passar emoções e, assim, com esse tipo de fantasia, digamos assim, que você não esperava ver, entendeu? Eu acho que eles mandaram muito bem nessa parte da história. Eles foram muito felizes com o que eles criaram ali.
É, eu concordo totalmente. Para mim foi uma surpresa mesmo, porque até então eu não estava muito convencido, eu tinha até dúvida se eles deviam ter aberto essa caixa dos Brins, porque se você vai abrir, você tem que caprichar, né? Eles eram um mistério em Deep Space Nine e tal. Se você vai desfazer o mistério, tem que ser uma coisa bacana. E eu estava um pouco desconfiado disso, como estive desconfiado ao longo de toda a temporada da duplinha Lak e Mol, que não me pareciam ter clicado. Parece que o Lak sumiu e a Mol acendeu de um jeito que, para mim, neste episódio, foi convincente. Mas quero ouvir de vocês também, porque no chat eu tô vendo que muita gente não achou convincente. Achou meio surreal que, no final das contas, ela pega o bastão lá, pega o cetro e fala: bom, agora quem manda nessa bodega sou eu e tal. Que não foi bem o que ela fez. Falou: vamos resgatar o Lak, longa vida ao reinado dele. E o pessoal embarcou. Mas ainda assim, claro, ela praticamente tomou o poder, né? Então eu queria saber de vocês se vocês têm a mesma reação que o pessoal do chat. Várias pessoas comentando: ah, isso aí não me... Pra mim, eu comprei.
Eu não tenho nenhum problema com o que é escrito. Eu tenho problema com a atuação dela. Eu acho ela muito inexpressiva. Ela não convence. O meu problema não é o roteiro sobre o que fazer. Agora, se ela me convencesse como alguém que tem condição de tomar o poder do Império Green, menor problema. Só que eu acho ela muito, sabe, muito... A Nívia deu uma boa definição, é meio atriz de videoclipe, sabe? De banda emo, sabe? Tudo.
Ah, eu gostei dela nesse episódio, cara. Foi o primeiro episódio que eu vi a Ivy Arlo fazer um negócio que eu falei, ah, tá, tô comprando o que você tá fazendo aqui. Foi a primeira vez.
Ela é muito perspicaz, extremamente. Ela foi capaz de ler tudo ali e utilizar a seu favor, né?
A Lúcia não perdoa, a Lúcia tá no chat, é ridículo e ela é péssima atriz, pronto, acabou.
Eu disse que ela é fraca, péssima atriz é outra coisa, é Cinderela, entendeu?
Ela
Cigano Igor. Alguém lembra do Cigano Igor?
Pô, claro, né, velho? Muito vindo viva.
Ela pega o lance da adoração dos caras por ele, e aí ela né, dá aquele discurso, diz, não, a gente pode trazê-lo de volta, tal, coloca o Ru num né, o cara fica numa situação meio assim, acaba tendo que libertá-la ali, e aí ela fica, né, no pé do ouvido do outro, ó, ele não vai fazer isso, não sei o quê, e ela vai provocando, no final, ela provoca o cara até ele dar a letra do que ele queria. Ele não quer saber do LAC. Ele quer o poder dos progenitores para ele. Ele não queria o poder para recuperar o LAC, né? E ela tem esse objetivo. E a hora que ela faz isso e desmascara o cara, aí ela consegue o que ela queria e elimina ele, porque ela viu que com ele não ia dar, né?
É, e ele basicamente completou o bingo das coisas que não podia fazer na cultura dele, né? É porque ele desrespeitou o herdeiro do trono, aí ele desrespeitou a mulher do herdeiro, ele desrespeitou a tradição porque fez um juramento sagrado e não cumpriu, e desrespeitou os soldados mandando todo mundo, não, vai morrer quantos tiver que morrer mesmo, e acabou, não tô nem aí. Quer dizer, assim também, né? Eu acho que é o suficiente para num momento de tensão, do tipo... Ela vai lá, pega ele manda matar ela, ela pega o cetro dele, dá dois tiros nele. Num primeiro momento, os soldados cercam ela, apontam para ela. Ela fala, negada, vamos trazer o Lark de volta, tal, tamo junto, tal. E aí, eu achei que foi convincente, cara. E foi bem executada a cena também. O enquadramento, a forma como... Né? Vai dando um zoom nela, e os caras cercando e tal, e ela fala, e aí o cara bem pertinho dela, ele repete o que ela falou, ah, vida longa ao reinado do Lark, uma coisa assim, reinado do Sion.
Do descendente, lá. Né? Do Sion.
Mas tu acha convincente que o cara seja tão escroto? Eu vou dar um exemplo. Tu falou que o cara, ele fez o bingo do que não podia fazer. Tudo bem, as pessoas são escrotas, aí, te vê na política, tem muita gente escrota. Agora, o que justifica aquele animal querer destruir? Em tese, a Discovery já foi destruída.
Ah, cegueira pelo poder, né, cara?
Por quê? Não, mas vai destruir a biblioteca por quê? O que, que ele ganha?
Não, mas aí, não, é assim, o poder corrompe. O poder corrompe, entendeu? Então, assim, sei lá, se o cara pensou, eu vou destruir, porque aí ninguém vai vir aqui pegar mais nada, não, entendeu? Vai ser só meu e de mais ninguém. Ah, foi vingancinha besta? Foi, mas é a vibe do cara, né?
Uhum. É, eu acho que até vocês estavam falando da questão da Maul, ela deu uma forma liderar os Breen. Eu acho que no momento que eles conseguirem, se conseguirem o poder dos progenitores, conseguirem de alguma forma ressuscitar o Lack, sei lá, eu acho que eles não estão muito aí para ela, não. Eles estão aí para chegar no poder e conseguir usar o poder para alguma coisa, seja ressuscitar o Lack ou não. Mas ela, eu acho que vai ser chutada na primeira oportunidade. Se eles não conseguirem achar o poder, se no Lack não tiver perspectiva, essa aí não enganou a gente, essa aí não ajudou a gente, não deu certo, chuta ela, vamos, sabe? Nós somos mais que isso, entendeu? É, não acho que ela tá numa posição de que se o Lack não voltar, ela vai ser a herdeira por direito. Porque ela é casada com ele. Vai achar o primo distante lá do Lack.
Tu conhece
o Murilo, mas eles já estão numa briga por sucessão. O Lax sumiu de vista e os caras estão lá se matando. E aí, quem é o próximo? Quem tá na fila? Quem é que leva? Então, é claro que tem sucessão, né, meu?
Mas na ausência do tio é ela.
Não, sim, mas na ausência dela. Os caras dão o cabo dela, acabou ela, e aí? Aí vai ter a briga de novo.
O Rainer falou, os caras são xenófobos. Os caras não estão muito interessados em ir. Ela está sendo tolerada ali naquele momento porque eles estão ali querendo o Locke de volta e ela é o caminho para isso. Ela que tem todas as informações. E assim, pode transparecer que de repente eles ficaram sem um líder, mas quando uma coisa dessa acontece, sempre surge alguém. Não sei se eles vão mostrar isso. Vamos ver, né? E agora, o Hur, eu acho que ele não contou muito com a influência dela ali. Ele achou que ela não era nada, entendeu? E não imaginou que a Mol pudesse fazer um estrago que ela fez. Então, ele estava agindo, ele estava fazendo as coisas que os caras estavam acostumados que ele fazia ali, entendeu? Só que foi introduzido um elemento diferente naquele ambiente, naquela rotina, no modo como os caras pensam e agem. E aí ela causou um distúrbio e ele não levou a sério isso. Ele não levou a sério. Então, no final, quando ele fala que vai destruir lá a biblioteca, e aí começa o embate, e aí ela começa a puxar, até ele dizer que ele não se importa com lá, que o cara caiu na armadilha dela. Mas ele não... né? Não levou a sério ali e acabou se ferrando por conta disso.
Pois é, o Valmir falou aqui, ó, que ela não deve ser chutada porque vai ter uma redenção através do Book. Falando em Book, queria até trazer um ponto aqui desse episódio que meio que, diante de tanta coisa que aconteceu, ficou meio que esquecido, mas eu acho que não é à toa. Quando eles chegam lá no arquivo, instantaneamente a caretaker lá do arquivo, ela percebe que tem um Quajan ali na nave, né? A gente precisa da ajuda desse cara, nossa condição aqui e tal, tem um artefato Quajan que ele vai nos ajudar a entender o que é quando chega lá, é uma muda, etc. Né? Ele fica super emocionado, pá. Vocês acham que isso vai ter alguma repercussão depois? Ou só... é só do roteiro para afastar os dois e quando ele volta, ela tá lá caída e isso aí depois não vai
nada. Eu acho o seguinte, Gus, seria só do roteiro se eles não tivessem feito uma força para ele levar junto. Não, fica para você e tal, negócio raríssimo do planeta. Não, vai levar. Você cuida bem, né? Você cuida bem. Então,
mas muito arbitrário,
essa forçada, né, de barra dos caras que guardam as coisas mais secretas, mais raras do universo. Fala, não, leva aí, toma. É seu, você é de Quajan mesmo. Pode... Então, acho que vai ter alguma coisa porque ele levou. Entendeu? Se não fosse isso, não. Mas esse detalhezinho me faz crer que... enfim, nós estamos falando, eles insistem tanto, né, dessa coisa do poder de recriar a vida. Sei lá se vão recriar o planeta dele a partir da raiz lá. Sei lá o que vai acontecer.
Nossa, não espero que não. Eu acho que...
o Murilo desesperado. Murilo, em 1982, falando: uau! Torpedo Gênesis! Criaram um planeta e necessitaram de foco. Que legal! Murilo 2024. Não! Os caras têm o poder do
Feijão, não.
Não, peraí.
Um planeta que vão ressuscitar o Lack. Não pode.
Eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi aqui: vão ressuscitar o Lack, Quajan. Foram as duas coisas que eu escrevi.
Mas, não, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Salvador Nogueira, escritor do Guia da Saga, está comparando um artifício para ressuscitar o Lack e o planeta aí do Book com ressuscitar o Spock?
Sim. É Star Trek.
Desculpa, mas agora é o status do personagem que faz o argumento ser bom ou ruim?
Não, é evidente?
Ah, é evidente? Não. É evidente, Murilo. Ah,
não, mas se é o Spock, pode. Para o Spock, pode. Tudo.
Não, e mais, é o sumo da série clássica, qualquer coisa pode.
Eu acho
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peraí, vamos dividir em duas partes. A primeira parte a gente discute assim: é legal que eles, de alguma forma, ressuscitem o planeta e ressuscitem o Lack? Essa é a primeira pergunta. Então, você acha que não é legal. A segunda pergunta é assim: dá para fazer isso de um jeito que funcione e que faça sentido na história? Porque assim, vai ter que ter um desfecho. Os caras estão a temporada inteira falando que isso aí ressuscita mortos. Tem que ter um desfecho. E acho que tá meio telegrafado isso aí já. A Lúcia também já deu mais uma daquelas cravadas dela aqui. Falou... O que ela falou aqui? Quer ver, ó? Final vai ser ridículo. Ressuscitam lá que os Brim vão ficar bonzinhos. Já tá fazendo mais uma predição.
Assim, eu acho assim, a jornada do Book nessa temporada é, de alguma forma, aceitar o que ele fez... né, e se redimir do que ele fez na temporada passada e tentar achar o seu lugar no mundo agora que Quajan desapareceu, ele não tem mais o planeta, ele perdeu toda a família dele, tudo que ele conhecia, não existe mais nada. Né? E as últimas cenas que a gente teve e que eu apontei como... o chip de emoção sempre foram coisas em que o Book estava falando, né? Que ele fala para Mol, você é a minha família, né? Eu sou de Quajan, né? Então eu acho que tem essa carga muito grande, mas eu acho que seria muito maléfico para o personagem e para a própria história que eles criaram se de repente, no estalar dos dedos, num baita num Deus Ex Machina gigantesco, simplesmente a tecnologia dos progenitores consegue fazer com que o planeta apareça de novo com todo mundo lá dentro.
Não, isso seria muito.
Eu acho que seria muito triste. Mas não, eu isso... acho que a partir da raiz, por você ter um DNA ali, e eu não lembro direito naquele episódio em que o Book vai lá para Quajan e ele está lá com a Michael. Ele fala alguma coisa dessa raiz, que é onde tudo nasceu e tal. Eu não lembro direito, eu não tive tempo de reassistir do que ele fala exatamente disso. Mas eu acho que seria muito legal se, a partir da tecnologia e com a raiz, fosse possível a dar um início de um novo planeta. Não tem ninguém lá, mas o planeta vai passar a existir. Você vai poder criar Quajan de novo. Para daqui a alguns milhares de anos você ter de novo aquela raça.
Já ter nova Quajan.
Mas é isso mesmo, Mário.
Então, eu acho que
não vou aparecer os parentes dele tudo lá.
Seria muito barato. O Lack, eu ainda fico em dúvida. Se eles vão querer que a Mol tenha que passar pela mesma coisa que o Book, de ter que aceitar que ela perdeu o Lack, e de repente ela faça diferença de alguma forma na sociedade Brim, né? Que é uma coisa que os progenitores queriam. Pô, vocês foram semeados no universo, cada um num canto, e agora vocês chegaram aqui e vocês todos são diferentes, mas a sua origem é a mesma. E aí isso é um ponto em comum que deveria fazer com que vocês se relacionem, que é meio que é a federação, né? E aí os Brim aqui estão sempre, né, sendo a raça contrária, antagonista, que resolve usar todas as outras, né? Então... não sei se vai ter alguma coisa assim, que ela vai fazer isso daí, né? Até agora não falou nada dela, se ela estaria grávida ou não, mas... E se o renascer do Lack seja através de um filho e não dele próprio? Eu acho que esses simbolismos ficariam melhor do que simplesmente você trazer o cara de volta à vida, né? Porque se trouxesse o cara de volta à vida, ele não merecia ser virar o imperador. Ele merecia ir com a Mol pro planeta lá no quadrante Delta que eles queriam, ficar isolado e feliz e sem ter que dar satisfação para ninguém, entendeu? Mas não acho que isso vá acontecer. Então não sei se ela não vai fazer mais parte da vida do Book sem ele. Aí eu não sei o que eles vão querer fazer. Acho que tem N possibilidades.
Se a Mari acertar essa do que ela tá grávida, ela vai ter que dar o bolão da Mega Sena pra gente, porque olha...
o pessoal já chamou ela aqui de mãe de Mari, viu?
Ah, isso aí prenuncia da live
passada. Foi da live passada já. Não,
a Mari tirou isso e o problema é que só a Mari no planeta tem essa tese. que ela tá grávida, entendeu? E o problema é que eu fiquei o episódio inteiro assistindo, puta, ela vai estar grávida. Puta, ela tá grávida, no fim, não, nunca fica.
Ah, você achou que, mas, você já achou que tava...
Não, eu não acho, só que a Mari falou isso uma hora na live passada que ela tava grávida. E aí eu falando, puta, Mari vai acertar, e no fim, nunca acerta.
Eu acho assim, gente, ó, a gente entrou nessa espiral aí de fazer predições, né? Que eu acho até que é o momento adequado, porque já vamos entrar no penúltimo episódio, que já é tratado como um duplo final e tal. Então, mas eu acho que eles reforçaram muito aquela tese de Indiana Jones, e eu acho que o final está se encaminhando para uma coisa do tipo A Última Cruzada. Eles têm lá o poder, o cálice, para ressuscitar o pai do Indiana Jones, mas o poder tem que ficar lá e no final eles não vão poder levar embora. Então podem até recriar a Kuei-Jan, podem ressuscitar o Laki, mas vão perder o poder no final e vai ficar lá e vai ser aquela coisa do tipo, ninguém pode ter. Porque isso também é o tipo da coisa que bagunça o universo. Aí você vai para a série da Academia da Frota Estelar e de repente a Federação tem um superpoder aí que faz chover, faz acontecer. Então, assim, eu acho que no final é aquela busca infrutífera, igual era a do Santo Graal, lá da Última Cruzada. Acho que vai ser esse o desfecho.
É, eu falei isso, acho que, não sei se foi no episódio que a gente discutiu do que a gente esperava, ou no primeiro, quando a gente já sabia o que tinha acontecido, mas eu falei exatamente dessa cena aí, da Última Cruzada, dessa escolha, e aí, no caso, eu achava que era seria um Brim fudidão, no caso o Hur, né, que ele ainda nem tinha aparecido, né, que seria o cara que não iria escolher direito, que ele ia escolher para ele e não pelos outros, e aí a Michael, obviamente, que teria, né, tem a cabeça diferenciada que não ia fazer isso, mas agora é interessante que, na realidade, a gente tem a Mol, né, e aí a frase do Rainer é muito interessante, que ela falou assim, não, mesmo que eles cheguem lá, tal, tem um lance que
o Rum nunca vai saber.
Ele falou que o cara nunca vai saber. E aí ele falou assim, mas e a Mol? Então,
e a Michael olha com uma cara de... Talvez ela saiba.
É, porque assim, ela não quer a tecnologia para se tornar a pessoa mais poderosa do universo. Ela quer trazer o Laki de volta, ela quer trazer o amor. É uma coisa pessoal? É por ela? É. Mas ela quer trazê-lo à vida. No fim das contas, não é algo assim, né? Se fale, não, ela não tem mérito isso, né? Diferente do cara que quer o poder pelo poder. Então, nesse sentido, ela meio que pode rivalizar com a Michael ali na situação.
Né? Não, e eu acho que isso, de novo, dá uma polida bem legal no aspecto vilanesco. Ela passa a não ser mais uma vilã clássica, aquela coisa que só faz malvadeza e tal, não sei o quê. Não, ela tá com um propósito bom. E claramente ela tem boas intenções, porque ela interferiu lá para não destruírem o arquivo, para não destruírem a Discovery. Então ela já tá numa vibe assim, do tipo, olha, eu tô indo atrás disso para trazer o Laki de volta, consertar tudo. Eu não acho que ela vai...
Pelo bom coração dela, não. Eu não sei se ela estava usando isso para contrapor com o Hur e ganhar alguma coisa a respeito.
Eu acho que as duas coisas...
na dúvida.
Sabe por quê? Uma coisa que eu reparei da última vez que eu assisti 3 vezes, a terceira hoje, e nessa eu reparei o seguinte, a hora que o cara manda destruir tudo, eles estão observando imagens internas lá do... Que os Brins estão lá lutando com o Book e tal, não sei o quê. E ela vê o Book, claramente, ela sabe que o Book está lá dentro. Ela fala, não faz isso não. Então me parece que ela tem ainda algum vínculo com o Book também. Ela dá aquela de, não estou nem aí para você e tal, mas na verdade não é bem isso. Então acho que tem, e acho que essas nuances valorizam. Claro, ela não é, não estou dizendo que é uma personagem redimida. Não está redimida, nem vai estar redimida. Mas... tem aquela qualidade positiva da vilania, do vilão que acha que é o herói da sua própria história. Uma coisa que estava meio frouxa, enquanto era só aquela coisa, precisamos fugir dos Brins, e o poder que vai ajudar a gente a fugir dos Brins e tal, não sei o quê. Agora virou uma coisa mais palpável, que você fala assim, não, tudo bem, ela pode acreditar que ela é a heroína da sua própria história nesse contexto que foi colocado. Eu acho que valorizou bem a personagem dela, diferentemente da... o pessoal aí, eu não achei ruim para ela, não, e não achei ela ruim também.
Bom, Salvador, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que é todo o teste pelo qual a Michael passa. Eu acho que, assim, absolutamente incrível, para mim, um dos melhores episódios de Michael Burnham em toda a série. Ela sozinha, né, vai por uma via, vai por outra, até jogar E no chão ela joga, para ver se ela consegue lembrar dos caminhos que ela percorreu, até ela perceber que a resposta estava nela mesma, né? E um adendo a isso, né, que eu acho que também traz todo o tom aí, é o Book sendo esse ajudante dela, né, durante esse teste. Claro que meio que com uma personalidade um pouco diferente, talvez. Eu adorei, gente. Tudo sobre esse teste eu achei maravilhoso. Todos os caminhos foram tomados até realmente chegar à conclusão do teste, o que é o teste de fato, assim. Bom, eu acho que aqui a gente tem meio que dadas as devidas proporções, para mim é meio que um tapestry da Michael, sabe? É meio que um Far Beyond the Stars da Michael. É o momento que, pô, ela é tirada da realidade para outra e ela precisa passar por desafios e, no fim, olhar para si mesma, sabe? Eu acho que, para mim, é um dos melhores momentos, assim, da temporada, até da própria série. Vocês estão comigo ou não?
Não vou tão longe assim da própria série, mas eu acho que é um momento muito especial. Porque a gente vem falando aqui de como a Michael está com o perfil dos capitães clássicos de Star Trek nesta temporada. Depois de todo o processo de evolução da personagem e tal. E um aspecto desses personagens todos, desses capitães clássicos, é ter um lado frágil que ele precisa esconder. Que de vez em quando vaza. Vaza em Jornada nas Estrelas 3, quando o Krug mata o David e o Kirk descobre que perdeu o filho que ele tinha acabado de recuperar, ele perdeu, dá aquela caída. Acontece em Family, em A Nova Geração, quando o Picard tem que lidar com o trauma de ter sido abduzido pelos Borgs e tal, e não sei o que mais. Então, todo capitão tem esse lado, que ele precisa esconder da tripulação, porque ele tem que ser um exemplo de confiança, de convicção, mas que ele tem. E esse teste abre caminho para a gente explorar esse lado da Michael. A insegurança dela, o medo de falhar, a dificuldade da trajetória que ela teve. E eu acho que é muito legal que esse teste é uma versão, digamos, sofisticada, uma versão cabeça, do Kobayashi Maru. Foi uma coisa que eu escrevi na resenha lá, porque o Kobayashi Maru é um teste de caráter. A missão não é você salvar a nave, na verdade. Resgatar a tripulação do Kobayashi Maru. A missão é como você vai reagir a uma situação de não vitória. E a Michael passa pela mesma coisa aqui. Ela tenta um caminho, tenta outro caminho e chega à conclusão, putz, não dá, não tem, tá pagando, vai acabar, eu não consegui. E o teste é um teste de caráter, é um teste de como você reage ao fato de que nem sempre você vai conseguir. E é enfrentando, encarando as suas dificuldades, encarando as suas limitações, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar, de reconhecer que erram, que falham, que têm limites. E ela faz esse reconhecimento, e ao fazer esse reconhecimento, é a passagem no teste, porque ela precisa disso para controlar a tecnologia dos progenitores. Do tipo, olha, você vai precisar não ter certeza das coisas. Você vai precisar da sua própria insegurança, porque é um troço muito grande que você vai mexer. Então, se você for muito confiante, você vai fazer merda. E eu achei muito delicado, muito sutil, né? E com toques de coisas como o Tapestry, você mencionou, The Inner Light, a própria tecnologia que eles usam ali embutida para fazer o programa rodar na mente dela, é o tal do feixe nucleônico, que é o mesmo usado pela sonda lá em The Inner Light para o Picard, então uma conexão canônica bem legal, tem essa referência, muito mais sutil, muito menos pesado do que The Inner Light, que é um episódio que me faz chorar copiosamente, mas é a leveza, é a calmaria antes da tempestade, com um reflexo importante no estudo psicológico da Michael, uma coisa que andou meio de fora nessa temporada, pela razão de que ela se tornou a capitã clássica, que não, normalmente não expõe essas fraquezas, essas dificuldades. Nesse episódio, eles conseguiram colocar isso não como uma parte, mas como um caminho necessário para o arco da temporada. Então, achei espetacular a forma como eles usaram realmente e o que eles construíram aí.
Ô, Salva, o Kobayashi Maru aí. Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, dessa feliz nos explanar aí. Qual foi o único aluno da história da Academia da Frota Estelar que venceu o Kobayashi Maru? Diz para nós aí.
James C. Kirk.
O único aluno que venceu o Kobayashi Maru. Único.
Mas fraudou.
Fraudou o exame. Ninguém tá falando como. Como é outro detalhe. Ele foi o único aluno que venceu.
Ganhou uma medalha por pensamento original.
Ele aprendeu? Ele aprendeu? Se ele não aprendeu, não adianta ter vencido. Não,
mas,
ele
mas a mensagem do Jornada 2 é que ele não aprendeu.
Exato. Então...
Porque ele chega no fim, ele vê a morte do Spock e fala, puta, eu só enganei a morte, eu não sabia lidar com isso.
Ah, mas
então, a mensagem do filme é, não adianta você trapacear no Kobayashi Maru, que quando a coisa aperta mesmo, você não sabe lidar. Mas ele
trapaceou 3 meses depois, né?
Ah, bom, porque o Dal quase venceu e ele não venceu e ele aprendeu.
É.
Mas ele se tornou um capitão melhor.
Eu gosto muito da cena que ele tá falando e aí o David olha puto pra ele e fala, né? Ah, tu trapaceou e agora tu não tem como trapacear. E ele só liga o telefone e o Spock tá sabendo de tudo. Ele olha pro David, eu não acredito no cenário de não vencer. Aquilo é muito bom.
É bom, é bom.
Agora, mas, o que o Salvador falou aí de mostrar a fraqueza do capitão e tal, que a gente tá vendo agora aqui na Michael, eu acho que a grande diferença e o quanto faz esse episódio ser importante e interessante é que a fraqueza dela é a fraqueza de toda mulher. Eu acho que ela representa coisas que a gente passa todos os dias da nossa vida. Então, quem é mãe sabe que você sempre tem o medo. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso que eu estou fazendo para os meus filhos vai ser bom para eles? Você sempre se duvida, você sempre acha que você não é suficiente, que nada do que você faz é suficiente. Você é cobrada em todas as instâncias, que você tem que ser sempre melhor. Infelizmente, na nossa sociedade, não existe essa cobrança nesse nível para os homens. Eles não têm que se provar a todo instante que eles são bons, que eles estão num cargo, numa firma, porque ele é bom, ao contrário da mulher que sempre tem que estar provando, sempre está mostrando. E ela fala isso no discurso dela, que ela fala, pô, por que que não é suficiente? Eu tenho que sempre estar provando por que que eu mereço usar esse uniforme? Por que que eu mereço ter esse rank? Isso é muito cansativo, é o tempo inteiro. E aí é interessante que a gente vê que é sobre isso, porque tem aquela entrevista da Soniqua com a Tony, que muito elas boa, conversam sobre isso, da vida das duas. E tenho certeza que elas conversaram sobre isso porque esse tema foi tratado aqui nesse episódio. Então, talvez se esse tema não tivesse sido tratado aqui, talvez elas não tivessem discutido ali. Eu acho que gerou aquele vídeo lá daquela entrevista, que não é nem bem uma entrevista, é mais um bate-papo entre as duas, que elas falam exatamente sobre isso, né? A Soniqua fala o quanto ela tem que se provar, o quanto é difícil ser mãe e balancear o trabalho e a maternidade, eu acho que uma das coisas mais emblemáticas que eu já vivi foi quando eu voltei da Croácia e estava procurando emprego. Fiquei muito tempo sem trabalhar na minha área, tinha as filhas pequenas, então eu sou engenheira civil é complicado, porque se você vai trabalhar com obra, não tem horário e tal, então eu queria um trabalho em que eu trabalhasse das 8 às 5, não posso ficar na obra concretando até 10 da noite, até meia-noite, porque eu tenho criança para cuidar. E aí eu fui falar com o recrutador e tal, expliquei que eu queria um trabalho que acabou o trabalho, acabou o horário, eu vou embora para casa. Que, aliás, é que todo mundo tinha que ter isso, né? Você não precisa ficar até meia-noite trabalhando, enfim. Aí ele falou assim, eu acho que você tem que rever, então, as suas... como que é?
Prioridades?
Prioridade? As suas prioridades, porque pelo visto você está priorizando a sua família, as suas filhas, tal. Então é melhor você fazer isso e não procurar emprego. Eu escutei isso.
Nossa, que loucura.
Então, quando a Michael fala isso, é muito emblemático, é extremamente importante, não só para a personagem, mas eu acho que o que representa para todo mundo, para toda mulher que passa pela mesma coisa todos os dias.
Mas, deixa eu te tranquilizar, Mari, porque o que você falou como ilação, aí, partindo da conversa da Soniqua com a Tony, o roteirista, em entrevista ao Track Movie, confirmou que é sobre isso mesmo, que a alegoria é essa, que é assim, é a mulher, e em especial a mulher negra.
Mulher negra, eu ia falar
numa
isso.
Numa posição de chefia, numa posição de autoridade, tendo que se provar o tempo todo e tal, e não sei o quê. Então, o próprio roteirista diz isso e fala, claro, transpusemos isso para a ficção científica, então tem o contexto todo da missão, porque supostamente no século 32 já não teremos mais esse tipo de preconceito, então faz a transposição para a ficção científica, mas a mensagem era exatamente essa, e é legal ouvir de você que ressoou com você, porque certamente vai ressoar com muitas mulheres também, em particular mulheres negras, que sofrem mais com esse tipo de preconceito, que tem que se provar todos os dias para justificar estarem onde estão.
Pois é. E assim, Salvador, só fazendo um adendo também, né? Eu ia trazer esse ponto aí, né? Se a questão é complicada para as mulheres negras é o dobro. E isso às vezes também, gente, eu, Murilo, Salvador, homens brancos em geral, isso também faz com que a gente não perceba algumas coisas quando isso é trazido. Então, por exemplo, nessa mesma conversa que a Soniqua tem com a Toni Newsome, né, ela fala muito da cena do final da quarta temporada, né, da terceira ou da quarta, perdão, que é quando ela chega na ponte e ela é a capitã e ela senta na cadeira. E ali pode ser que muita gente, como eu, Moelo, Salvador, a gente não entenda a proporção, não entenda a carga dramática que existe aquilo, ou até mesmo decisões artísticas. Elas falam que fizeram questão de fazer a câmera passar por trás da Soniqua para mostrar ela como a figura de líder e as tranças dela, né? Então, cara, às vezes são toques artísticos que a gente nunca vai pegar, né? E que a gente nunca vai...
A gente não tem nem a sensibilidade.
Nunca vai sentir, exato. Nunca vai sentir como uma pessoa que, né, tá ali sendo representada. E que às vezes a gente encaixa, eu não gostei dessa cena, não gostei desse episódio, não gosto dessa série. Às vezes é porque ela é pensada de uma forma que ela não conversa muito com você mesmo, né? Mas eu acho que o ponto aí do episódio, eu ia falar aqui que nos comentários, que para ela foi uma exímia atuação da Soniqua, eu assino embaixo, no final estava chorando junto com a Michael, porque, cara, é justamente isso, assim, parece que aquele momento a Soniqua e a Michael estavam juntas abafando sobre tudo que aconteceu com elas na própria série, né? O peso de ser a primeira mulher negra protagonista, as críticas que ela sofreu por causa disso, que, assim, lógico, é normal se criticar qualquer série, qualquer episódio, faz parte, é gosto pessoal, né? Mas tem gente que esconde, sim, o preconceito dentro dessas críticas. Então, tudo que ela passou durante 5 temporadas, ela ali colocou tudo para fora, e aquilo, justamente aquilo, que todo mundo viu como defeito por muito tempo, foi o que desbloqueou e a fez merecedora do maior poder existente na galáxia. Então, assim, Capitã Michael Burns, senhoras e senhores. É isso. Só queria falar isso.
Augusto, mas eu acho assim, só para complementar o que tu falou, a gente consegue perceber onde é que tá, onde moram os desgostos. Você sabe, eu não sou o maior fã de Discovery que já nasceu no planeta, mas a gente consegue perceber muito bem as pessoas que, de fato, como eu, mais desgostam do que gostam da série, são pessoas que usam isso para esconder os próprios preconceitos, sabe? Dá para dividir bem quem faz uma coisa e quem faz outra, porque tem muita gente escrota por aí.
O Maio até trouxe aqui uma pergunta interessante, que ele fala, né, o poder então é dela e não da federação? Não, logicamente, se eles puderem pegar e levar para o lugar, lógico que vai para o lugar da federação, mas aparentemente só ela tem a chave para poder realmente acessar o poder, né? Porque até ela tem uma troca ali com o Rayman, que eu acho que o Salvador mencionou aqui, que assim, ah, eles podem chegar antes, mas só a Michael vai conseguir mesmo. Porque ela, alguma coisinha ali que o Book versão Doctor Who, quase, né? Parece um Time Lord com aquela roupa, tá? Achei bem legal. Ele contou para ela alguma coisa que só quem passa pelo teste sabe para poder acessar o poder. É aquela é a pista final, de fato, né? E só ela tem, aparentemente.
E eles vêm construindo que para ser merecedor de achar as pistas, todas as coisas por que eles passaram, da valorização da cultura, da valorização da vida, da valorização do diferente, tudo a Michael passa por isso, e é muito enraizado o que a gente acredita ser a federação, do que a gente espera que a federação seja, do que a gente... do que eles querem dos planetas, de você viver com as diferenças, de você gostar do outro, de você explorar e valorizar a vida, valorizar os animais. Então, é isso daí, né? É o que os progenitores querem. E claro que quem deu essas pistas também fazia parte da federação. Então, eles também têm essa visão. Né? E aí,
não, mas a Michael era, mas era um grupo representa... da federação, né, Mari? Tinha o Romulano, tinha uma galera tinha de fora, né? Tinha o Romulano,
mas
a Betazoid, a trio...
Era, a trio, o trio era... A que veio do Universo Espelho, ela era almirante, mas era almirante da frota. É. Então, eu acho que todo mundo tinha
o Romulano, esse mesmo era,
pensamento.
Né?
Não tinha Cardassiano?
Não, acho que não tinha Cardassiano.
Não, acho que não.
O Romulano era o primeiro.
É o Betazoide, o trio, o Romulano.
Tô me esquecendo de um aí.
A humana do Universo Espelho, e era mais um, acho que eram cinco, né?
São cinco.
Acho que não foi falado, ou falou o nome, mas não lembro.
Também não.
Então, assim, a Michael representa. Né, ela está ali como ela é a protagonista da série, ela que representa todos essas características que a pessoa que for ter o acesso a essa tecnologia tem que ter. Se a gente estivesse falando de Deep Space Nine, seria o Cisco. Se a gente estivesse falando de Voyager, seria a Janeway. Se a gente estivesse falando de Nova Geração, seria o Picard, e depois o Kirk, e o Archer, e etc., né? Assim, mas todos eles representam essas características que têm a ver com as características da própria federação, né? Tanto que no final lá do... Esqueci o nome do episódio da Nova Geração, que aparecem os progenitores. O Picard fica super feliz com o que eles encontraram ali. Para ele, aquilo ali foi uma coisa maravilhosa saber. E a Cardassiana vai embora desenchavida, o Romulano também, o Klingon também, porque eles não receberam nada. Para eles, saber que vem todo mundo do mesmo lugar, tá lá, toma banho, o que é isso? Era esse o grande segredo? Né?
Não, isso é quase uma anti-mensagem para eles, né? Porque eles, como mais supremacistas, não são uma federação que reúne as diferenças e tal, saber que todo mundo tem a mesma origem, é uma coisa que, né? Pois infelizmente, temos um histórico aqui na Terra mesmo de gente que acha que existem raças superiores e inferiores, que é complicado.
É verdade. Bom, pessoal, antes da gente partir para os momentos aqui, né? Só relembrando, você que não deixou o seu like, por favor, né? O like está morto, mas o like está vivíssimo.
O like é para sempre.
É para sempre, entendeu? O like pode, no final, ele descobre, pode estar morto, pode estar vivo, ressuscitou, não ressuscitou, mas o like sempre está vivo aqui na nossa live. Então, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe aí o seu like. E eu queria aqui abrir um pouquinho, antes da gente passar para os momentos, a gente agora está entrando no grande season finale, não, né? Series finale. Temos dois episódios aí, certamente... parte 1, parte 2 aí, para ter o desfecho dessa história, A gente sabe que ocorreram aí gravações adicionais para dar sentido de final de série. A própria temporada já tem muitos momentos que, né, traz esse aspecto, parece que já sabendo o que ia acontecer. Mas aí, eu sei que eu já teorizou um pouquinho, mas eu quero saber de você, se pode ficar registrado nos anais do TB aqui, como que vai se caminhar a história desse poder dos progenitores. Os bem a gente já teorizou, vai, mas para vocês, o que que vai acontecer com esse poder de fato? Realmente a Michael vai conseguir, final todo mundo feliz, ela lá com acesso ao poder, o poder limitado, o que que vocês acham?
Bom, eu acho que isso aí é mais ou menos como Jornada nas Estrelas 5, os caras vão encontrar Deus. Tipo, não vão encontrar Deus. Não, não vai rolar. Porque você não faz um filme assim. Uhum. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho até que eles vão ter acesso à tecnologia. Acho que a tecnologia vai produzir resultados, como aconteceu com o Projeto Gênesis, como aconteceu com várias outras tecnologias fabulosas da história de Star Trek. Mas não vai ser uma coisa proprietária, uma coisa que eles vão se apoderar e controlar, entendeu? Acho que, de alguma maneira, ela vai ficar resguardada lá como uma coisa para ser guardada para todo sempre, mas que não é para ser usada e não vai estar sob controle de ninguém. Talvez até ser destruída. Acho meio frustrante ser destruída, porque os cientistas fizeram um esforço danado 800 anos atrás para colocar nas mãos certas sem destruir. E aí ter que destruir seria um anticlímax. Então não prevejo que seja destruída, mas que seja controlada. O pessoal falou aqui nas lives anteriores, não me lembro quem, falando da coisa transcendente do Colbert e tal. Sei lá se o Colbert não dá uma de Will Decker e se funde com a tecnologia e vira uma espécie de guardião que vai cuidar do negócio lá para não... Mas, de alguma forma, vai ser uma coisa que não vai estar na mão da Federação, na mão da Michael, na mão de quem quer que seja. Acho que não tem espaço. Vai ser frustrante essa história se for simplesmente uma jornada de aquisição de tecnologia. Star Trek é sempre uma jornada de aquisição de sabedoria, não de tecnologia. Então, eu espero que seja uma jornada de aquisição de sabedoria.
Mas e aí, eles vão usar?
Vai ser uma coisa meio filosófica.
Acho que não, acho que o Lack vai ressuscitar, eu acho que vai ter Quejan 2, eu acho tudo isso aí.
Quejan 2, o inimigo agora é outro.
Eu acho que vai ser uma coisa meio filosófica, à la The Chase, que vai frustrar aqueles que achavam que poderiam usar essa tecnologia para ter um poder, mas para a Federação não, para a Federação vai fazer sentido. E aí aqui eu acho que assim vai ter que se pagar um preço. E aí o que você falou do Colbert, por exemplo, é interessante, porque eu sempre tive na minha mente lá, né, o que você falou, já que eu tinha pensado também, que é a coisa da última cruzada. Você vai pegar aquilo ali, você tá com o cálice na mão, mas aí você ou usa o cálice para salvar alguém. Ou, né, ou você usa a tecnologia para salvar alguém ou não, ou se você usar a tecnologia, tem um preço a ser pago. Alguém tem que ficar ali, alguma coisa. Então, eu acho que tem ali, vai ter não vai ser assim, agora essa tecnologia está aqui, vamos dar vida para todo mundo, vamos criar um monte de outras raças. Não, eu acho que não vai ser essa coisa fácil assim. Vai ser mais abstrato, eu acho, do que uma coisa efetiva. Com exceção, talvez, do que a gente não sabe o que vai ser com Quaijan e Lack, em que nível que essas duas coisas vão acontecer.
Uhum. E você, Moilo? Quaijan 2 não quer, mas e o resto?
Nossa, achei lamentável, lamentável. Mas mais com o que a Mari falou, assim, eu acho que vai ser um lance meio... Vai ser bonito, assim, meio final de The Chase, apesar de eu não gostar de The Chase, aquele final filosófico de, ah, que lindo, que bonito, entendeu? Ah, uma descoberta para a ciência, acho que vai ser isso. E, nossa, todo o meu coração para que não haja a ressurreição de Lack e de Quaijan, que eu... Puta merda, sem condição. Coisa cafona.
E o Saiu volta? E quando é que ele saiu aí, hein? Foi fazer um churrasco e não voltou, né? O menino
saiu. Eu nessa acho semana que... volta. Eu acho que
Saru foi pro futebol árabe.
O ator não
futebol árabe.
A última temporada, não. Pelo fato dele não ter aparecido nesses 5 episódios, eu acho que ele não achou que fosse ser a última temporada, acabou tendo alguma, surgiu um outro negócio lá, porque acho que se ele soubesse que era a última temporada, ele não teria pedido licença e tal, e aí eles teriam, obviamente, teriam escrito de outra forma, né, a história para que o Saru estivesse ali, mas...
É, acho que o Rainer foi criado para preencher esse vácuo já.
Sim.
Os caras sabendo que o Doug Jones ia pedir a licença para fazer a promoção do Hocus Pocus 2 lá, eles já criaram um personagem para preencher aquele vazio. E foi, realmente é triste o cara achar que está se afastando por meia temporada e no final é a última temporada, mas pelo menos ele volta para o final, então...
Uhum,
sim, e já a partir do episódio desta semana já deve estar de volta.
Uhum.
Boa. Bom, pessoal, teorias feitas, vamos para os momentos agora do episódio, antes da gente finalizar a live, vamos começar com o Cérebro de Spock. O Cérebro de Spock, né? Aquele momento. Calma, Salvador, calma,
eu
Salvador.
Tenho só isso, contextualizar, eu tenho
só contextualizar para quem está chegando agora. Cérebro de Spock é aquele momento meio out of place, onde a tecnologia não é bem explicada, a cena tem um ruído ali que ninguém entende muito bem a decisão que foi tomada. Um negócio que fica meio desencaixado ali no episódio, não faz muito sentido. Salvador, qual que é o seu?
Eu, professor.
Vai, Salvador.
Não, para mim foi o Book toma um tiro. Todo ferido lá, os caras vão, o Cobra olha, não, vou ter que te tratar na enfermaria, não dá pra tratar aqui, aí, não, precisamos correr, sai todo mundo correndo, ele sai correndo também. Tá, cara, o cara tá ferido mortalmente lá, não pode nem tratar.
Ele sai
lá,
com a mão aqui, ele sai com a mão aqui, assim, do tipo,
resolve um tiro já,
Tipo, não precisava dessa, não precisava, ele podia ter ficado lá, os caras transportavam de lá mesmo, ele não, né, até ficaria mais dramático, ó, não, fica aí, a gente vai levar você, não se preocupe e tal, mas não, ele sai correndo, o negócio, as tripas saindo para fora, não dá, não rolou para mim.
Eu também tenho.
E você, Bruno?
Eles não precisavam exagerar no quanto
o
ele
foi ferido. Dele,
Acho que podia ser, putz, tá problemático tal, mas não é vida ou morte. Acho que se eles não tivessem exagerado nisso, teria ficado melhor, né? Esse daí é o meu único porém aí do episódio.
E você, Murilo?
O meu cérebro de Spock é: nós somos uma biblioteca, nós arquivamos tudo do universo inteiro, mas toma aí esse troço raríssimo.
Pode levar.
Cuidar bem, fica tranquilo, fica frio. Pra quê, né? O cara ele trabalha na falsa lado, ou seja, o cara tá sempre em risco. Mas não, toma aí. Veja bem, eu acho que é mais segura que o arquivo de Dom Pedrito no Rio Grande do Sul, não só pode sair pegando os troços aqui, entendeu? Ah, pô, pouca vergonha isso aí, né? Não, toma aí, realmente, pouca vergonha, isso aí, lamentável.
Bom, o meu cérebro de Spock eu acho que vai pra mol, viu? Eu acho que, assim, beleza, ela ainda tá num cenário que ela pode ser descartada pelos bem, mas eu acho que eles poderiam ter criado um outro personagem, sabe? Talvez tenha sido aquele que passou o episódio do lado dela todo, só ouvindo, né? Ela encheu o saco. Mas, assim, um outro ali na linha sucessória, só pra... dá um contexto de que não, estamos derrubando esse aqui para passar para esse aqui, né? Ela deu a ideia, mas estamos mantendo entre os bens. Parece muito que ela criou uma rebelião e aí ela levantou e todo mundo, vamos com ela então, entendeu? Eu teria conectado melhor aí essa linha sucessória para ela não ficar parecendo tão... Ela poderia causar toda a discórdia, mas a coisa seguiria uma linha de hierarquia da própria raça e tal, uma coisinha um pouquinho mais organizada. Sabe? Senti que ela mexeu muito fácil ali com eles também. Esse foi o meu cérebro de Spock. Bom, vamos para o próximo, vamos para o chip de emoção. Bom, o chip de emoção é aquele momento, né, que o filho chora e a mãe não vê, onde cai a lágrima do cidadão do Trekker, né, ali diante de sua televisão, um momento que emociona, que toca o coração, né? Então, alguém já tem um aí primeiro?
Eu tenho o que eu falei, acho que o discurso da Michael e o paralelo que faz com a realidade, eu acho que é extremamente significativo da própria Soniqua e da vida dela e do que ela representa da mulher negra, Eu acho que é extremamente assim, emocionante a gente ouvir ela falando. É quase como se ela, a atriz, estivesse falando aquelas palavras e falando por todas nós.
Assino com a relatora.
Também assino, só queria fazer uma menção aqui sobre um momento que me causou muita emoção, que não foi emoção de felicidade. Eu tomei um drible Ronaldinho Gaúcho do roteiro da série. ele olhou para lá o roteiro, eu olhei, quando eu vi, ele tinha tocado pro outro lado, entendeu? Na cena da biblioteca, quando ela fala que ela vai para a sessão da Guerra do Domínio, eu falei, agora, chegou o momento que todos nós queríamos. Eu me coloquei de ver, agora vai, é Tetra, Guerra do Domínio, Deep Space Nine. E aí, quando eu olhei, quando eu vi, ela tinha tocado no outro lado, entendeu? Eu tomei o Ronaldinho Gaúcho.
Bom, para mim isso começou desde quando eles falaram das Badlands. Eu falei, será que eles vão passar por Deep Space Nine, né? Eu falei, óbvio que não iam, mas sabe, no fundo, quando você tem
aquela esperança
que você sabe que nunca vai acontecer, né? Uma lágrima escorre aqui, né? Do tipo, tão longe, tão perto.
Podia ter ela folheando os livros lá, né? Uma pagininha com a Deep Space Nine, né? Já ia dar um baratinho, aí, né?
Ô, Salva, eu falei na live passada que nós na Island tinha tão carente de referência que os caras metem os Badlands, nossos Badlands, Deep Space Nine, que coisa maravilhosa! Entendeu? É lamentável, lamentável.
O pior tipo,
essa gente, porque eles nos dão uma esperancinha, sabe? Eles jogam, sabe aquela pessoa que te dá uma esperança que vai rolar alguma coisa e no fim ela te ferra? É isso aí, ó, nós com os roteiristas do Star Trek.
É isso aí. Bom, vamos, todos falaram, né? Vamos para o próximo momento. Qual que é o próximo momento mesmo, Mai?
Pode ser o carimbo do Gene ou o patrulha do Gene.
Vamos de carimbo, então. Carimbo do Gene, aquele momento, né? Aquela cena em que o criador de Star Trek, o grande pássaro da galáxia, daria o seu aval, a sua aprovação. Essa cena é muito Gene Roddenberry. E aí, pessoal, onde vai o carimbo do Gene nesse episódio?
Olha, a tendência, para mim, o reflexo é pensar mais nessa exposição da fragilidade do capitão. Da fragilidade oculta do capitão, né? Que é uma coisa que, como eu falei, já apareceu na série clássica. Tudo bem, eu mencionei os filmes, mas você vê em episódios como Balance of Terror, por exemplo, a angústia do Kirk, com o medo de perder a tripulação, o medo de perder a Enterprise, The Naked Time, você vê isso também. Então, assim, é uma coisa muito marcante. Esse medo que o capitão precisa sempre guardar para si mesmo, de que, poxa, o futuro da galáxia depende das minhas escolhas, e se eu escolher errado e tal. Então eu vou nessa direção aí. Não consigo citar uma cena em particular, mas é essa reflexão da Michael aí.
Ô, Salva, deixa eu fazer uma provocação. Eu sinto que isso não é uma coisa roddenberriana, porque quando a gente vai para a nova geração, para a primeira temporada, principalmente tem mais a mão do Roddenberry, eu acho que ele foi o grande patrocinador da ideia de que, na verdade, não, os federados, eles não têm fragilidade nenhuma, que eles são muito evoluídos. E eu não vejo como isso uma marca do Roddenberry, esse lance da fragilidade do capitão.
Eu não concordo com isso. Se você pegar o episódio da segunda temporada, agora vai ser difícil lembrar o nome do episódio, mas é o episódio em que o Picard precisa trocar o coração artificial. E ele não aceita fazer na Enterprise porque ele não quer ser visto com fragilidade perante a tripulação dele. E ele vai para uma base estelar, vai com o Wesley, inclusive. É o não, Samaritan Snare, eu acho. Samaritan Snare é o nome do episódio.
Não, concordo.
Na temporada.
No caso, ele tá uma fragilidade física. Mas a gente está falando da psique do personagem. O Roddenberry é muito patrocinador dessa ideia de que não,
mas na mesmo verdade, não, eu acho que você está confundindo a sensibilidade evoluída, a ideia de que as pessoas no século 24, os humanos no século 24, têm uma sensibilidade evoluída com a ausência de defeitos, que não é verdade. No piloto da série, o Picard falou, pelo amor de Deus, me deram uma nave cheia de criança, Riker, cuida da molecada aí que eu não me dou bem com criança. Tá, sim, ele reconhece, só que ele reconhece de forma muito privada, o capitão sempre se preserva. E, de novo, estamos falando da nova geração, na série clássica também tem isso, também tem o capitão que esconde a sua fragilidade, mas que está lá, que de vez em quando aflora, como em The Naked Time, por exemplo, entendeu? Que o Kirk abre o coração, que ele não pode ter uma vida, porque a nave é a vida dele e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que está dentro do Roddenberry, cara, daquele formato Horatio Hornblower, que ele usou assim, para ser o template dos capitães. É verdade que na nova geração os personagens não têm esses defeitos tão enraizados, né? É uma coisa mais discreta, mas ela tá lá e foi trabalhada na série, sim. Então, não sei se eu concordo com essa interpretação, mas é o direito seu, achar que não é Roddenberryano, é tudo bem. Não tem, o Roddenberry não está aqui para dizer? Não.
O meu é um pouco diferente do seu aí. Eu peguei para um outro lado, que é a decisão da Michael de entregar as peças para os Brim para proteger o arquivo e as vidas que estão ali dentro e tudo o que significa aquele arquivo. Né, a importância de você manter a história e que cada pessoa é importante. O Rura ali até acaba, né, falando, compaixão da federação, é a fraqueza dela, tal, mas na realidade, essa fraqueza, na realidade, não é uma fraqueza, é o grande mérito da federação, o que faz ela sobreviver e ser o que ela é. Então, eu acho que isso daí é bem um carimbo do Dinho.
E você, Murilo?
Assino com a Mari. Eu acho que a compaixão não é a fragilidade da federação, é o grande mérito dela e eu acho isso bem roddenberryano.
Boa. O meu eu vou meio que repetir, mais ou menos, mas para mim a cena do desabafo ali da Michael, eu senti muito o Gene Roddenberry no sentido de que por muito tempo ela ficou tentando ser quem ela não era, né? E ela percebeu que no fim das contas o maior poder dela estava justamente em ser quem ela era, né? As diferenças que ela trouxe são justamente o poder dela, o que fez ela ter o aval, vamos dizer assim, do teste ali da tecnologia dos progenitores. Então, é muito sobre enxergar o valor no diferente, em vez de só tentar pensar que você só vai ser bom se você seguir um padrão, se você imitar os outros, e se você só funciona se você couber numa caixinha. E eu acho que Discovery vem provando há 5 temporadas que você consegue fazer algo que passa a lição do Gene Roddenberry de uma forma diferente, que adiciona muito. E eu acho que esse desabafo dela é como se fosse a concretização. Eu passei 5 temporadas sendo completamente diferente. Nesse momento, apesar da temporada ela seguir ali o processo de uma capitão padrão, digamos assim, mas é o momento em que ela mostra a fragilidade dela, e é justamente aí onde mora o poder dela, né? Então eu acho isso bem roddenberryano. Vou acabar usando a mesma cena, vamos dizer assim, mas porque ela tem dois sentidos num só.
Soma das suas experiências é que faz você ser quem você é. Você precisa ter experiências de falha, de sucesso, de escolhas que talvez não tenham sido as melhores, mas que depois você percebe, e lá no Face the Strange é isso daí. Ela tem que se ver, ela tem que olhar para ela de 5 anos atrás para relembrar tudo que ela passou e dizer, não, ó, você vai ter força para chegar aonde eu cheguei aqui, né? Ela talvez não tenha até aquele momento percebido a força que ela teve que ter para chegar ali. E vendo ela como ela era naquele momento ali de 5 anos atrás, a fez perceber isso. Então, é ao longo da temporada, tudo está sendo construído para culminar nessa cena aí que você colocou, né, Gus?
Total. Isso aí, ó. Michael Burner, uma das maiores. Vamos para o Patrulha do Cânone. E aí, patrulheiros, alguma coisa nas Badlands estava fora do lugar, ficou alguma coisa aí no, nos progenitores que não bateu bem, o episódio passou ileso.
Cara, eu achei, eu vou usar o Patrulha do Cânone para elogiar o uso do Cânone que eles fizeram nesse episódio.
Vai passar o paninho!
Não, não é nem passar o pano, porque eu não sei apontar problemas. Eu realmente acho que fizeram um uso muito legal, desde recuperar a espécie do presidente da Federação de Jornada 6 para ser a bibliotecária, até a menção ao planeta do Billups lá de Lower Decks, tem uma menção ao planeta do Billups, o uso dos Brins, que como eu disse, pela primeira vez nessa temporada eu senti que, pô, aqui ficou bacana, aqui acho que usaram bem, todas as referências à Guerra do Domínio e tal, eu acho que os caras... O feixe nucleônico lá do The Inner Light, que é usado aqui, quer ver? Tem mais. Tem o negócio do ajuste da frequência dos escudos que acontece no Generations. E eles usam aqui também para sabotar o tunelamento, o Brin e tal. Enfim, é um espetáculo de referências assim espalhadas pelo cânone, muito bem usadas. Não é uma coisa para bater bumbo e chamar atenção para si mesmo. Se você não lembrar que é o planeta do Billups, se você não conhecer a espécie do presidente da federação, passa batido, você não sente, não é uma coisa que está batendo bumbo para si mesmo, mas para quem é fã, dá aquele calorzinho no coração, você ter aquele monte de referência. Ah, eu sei o que é isso! É aquela o meme do Capitão América, né? Eu entendi a referência.
Isso aí. Você, Murilo, geralmente é mais patrulheiro?
Gus, eu tentei achar um problema, eu não consegui. Tá? Eu tentei, tá? Eu sempre tento, mas... Não... Eu tentei os Badlands, não tinha nada errado nos Badlands. Na hora da Michael, na guerra, não tem. Infelizmente, lamentavelmente, eles não erraram dessa vez. Não tem nada pra criticar.
Não tem nada que lamentar. A gente tem que comemorar. Foi o que o Salvador colocou. A gente tem que enaltecer o fato deles terem usado todos esses elementos muito bem, ligando, sem parecer forçado, sem parecer que estão colocando ali só por colocar, é em benefício da história ali, do roteiro. Você vai ter que colocar uma tecnobaboseira, porque que eles vão conseguir lá destruir o feixe, né, destruir o túnel, blá, blá, blá. Não, eles colocam alguma coisa que já foi vista, né, não inventam a roda, então eu acho que isso daí foi bem interessante.
Mas vamos combinar, né, gente? Se eles conseguissem ferrar o cânone numa série que se passa mil anos depois. Seria uma proeza.
Eles estão brincando.
Estão brincando, né, Gana?
Brincando. Legal. Essa temporada, eles foram pegar não, tudo bem, que eles estão
em algum lugar. É muito mais fácil.
Eles foram brilhantes.
É, isso aí.
O que eu acho interessante é ver que foi uma coisa que veio de cima, né? Veio da Secret Hideout, pelo menos foi assim que contaram os roteiristas, essa inclusão que nessa temporada está muito marcante, de muitas referências ao cânone. E é verdade, não é difícil você ser fiel ao cânone quando você está no futuro distante e você não tem tantas amarras. Mas, por outro lado, exige um cuidado especial você incluir essas referências da maneira correta, porque você simplesmente podia não usar o feixe nucleônico e inventar o feixe bubleônico e tudo bem, e ia funcionar na história do mesmo jeito, mas não ia ter esse charminho. Então, assim, a capacidade deles de usar essas referências de maneira apropriada, discreta, interessante, é bem legal e vai criando esse entrelaçamento. É muito legal você pegar um episódio desse que você tem referência a Lower Decks, a Generations, a Jornada 6, a, sabe, Deep Space Nine. É bacana, é um abraço ao universo, né? E é um abraço, aquele abraço sutil, não é um abraço forçado, não é um abraço de Felícia, é um abraço sutil, assim.
Eu concordo.
Acho bacana.
É que é mais fácil quando tu tá mil anos no futuro. Tanto que eu acho que a única cagada brutal de cânone que tem nessa temporada é no episódio que eu gosto, inclusive, que é o que eles voltam o tempo, que tem aquela pataquada de construir a Discovery em São Francisco. Tanto foi, é meu único patrulha do cano na temporada.
Mas não tem uma violação ali, né?
Ah, é só uma violação
brutal. No cano, e a gente presumia que era de um jeito e é de outro.
E não pode construir em São Francisco?
Não, não pode.
Onde? Não pode, que é proibido construir uma nave.
Não, mas não pode.
Só pode construir lá no
mas é, não, mas é lá,
não
só pode.
Não, eu acho. Eu vou te falar por uma questão de mecânica orbital. Por uma questão de mecânica orbital, faz sentido que pelo menos módulos da nave, partes da nave, sejam construídos em terra em São Francisco. Por quê? Porque não dá para você botar uma estação em órbita terrestre baixa, como é a dry dock que a gente vê lá, a doca seca, numa órbita que esteja sempre sobre São Francisco. Não dá para você fazer uma órbita geoestacionária sobre São Francisco que seja uma órbita baixa como a da doca seca. Então não teria o menor sentido chamar a São Francisco Fleet Yards, né, os estaleiros de São Francisco, se não tivesse pelo menos uma instalação em São Francisco em que os caras constroem as coisas. Então eu acho que assim, é super aceitável que eles construam partes da nave, aí leva para cima, integra lá no espaço, como foi feito com a Estação Espacial Internacional. Tem um monte de módulos, você lança um de cada vez, vai acoplando um no outro, um no outro, um no outro, faz a nave lá em cima. A gente podia estar só vendo o módulo ali da ponte e da sala do capitão lá, do gabinete do capitão, sendo construído em São Francisco. Não quer dizer que a nave inteira estava embaixo daquilo ali e estava tudo pronto lá em São Francisco. A gente não viu isso. Se eles mostrassem isso, ia dar confusão. Mas, ó, falou o maior defensor do Star Trek 2009 falando isso aí.
Não, mas aí é outra linha do tempo. Aí não.
Aí tudo bem. Aí pode fazer a nave inteira no chão.
Claro, é outra linha do tempo. Lá eles podem fazer o que eles quiserem. É. Isso, só pra lembrar que o Star Trek 2009 é um puta de um filme, tá? Só pra deixar claro.
Muito bem, Moelo. Mas, bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui
não
da
vão
live.
Não vão citar Moscou, mas só tem o Tchekov na ponte do Enterprise, gente. Lá em 1966, 67, então...
Onde está a base de alamento?
Não é por aí, não é por aí.
Não é. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim aqui do TB ao vivo. Estamos chegando ao fim de Discovery, gente. Só faltam dois episódios para terminarmos essa série. Eu já estou com o coração assim, ó, desse tamanhinho. O finale, os dois, vão ser com um balde do lado para eu conseguir chorar tudo que vai ser preciso chorar. Então, assim, boa... Fortes emoções aí para vocês, tá? Aguentem o coração. A gente volta na próxima segunda para comentar o penúltimo episódio. Olha, nossa, vai dar uma dor falar isso. O penúltimo episódio de Star Trek Discovery aqui no TB ao vivo, pessoal. Muito obrigado, Mari, Murilo, Salvador, quem participou com a gente aqui no chat. A gente está de volta na próxima segunda para falar, né, pela penúltima vez de um episódio de Discovery. Galera, até lá. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.
United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.